Continuamos orando. Vamos orar pela vida do Moisés. Te damos graças por esta noite. Nós estamos aqui. Tu nos chamou para estarmos juntos, para que pudéssemos experimentar o gozo de estarmos entre os irmãos, a alegria de bendizermos o teu nome juntos, para desfrutarmos do teu gozo que derrama sobre nós nesta noite. Quanta alegria, Senhor! Por isso que agora cercamos a vida do Moisés, que colocaste nele uma palavra para a tua igreja nesta noite. Então nós cercamos ele com nossa oração, com nosso amor, com nosso cuidado, para que a tua palavra que ele tem para nos trazer nesta noite seja dita com toda autoridade, com toda confiança, com toda segurança. Aleluia. E nós possamos estar atentos a ti, Senhor. Por favor, guardamos e abençoamos a vida do Moisés e oramos por nós. Abre os nossos ouvidos. Em nome de Jesus. Amém. As crianças não vão sair, não vão. Tem que correr rápido aqui, né? Então, ficam junto com seus pais hoje.
Na segunda-feira passada, falamos aos irmãos. Deixa eu ver quantos estavam aqui na segunda-feira passada. A maioria. Nós falamos que no Novo Testamento há 157 vezes a expressão em Cristo, e contando outras expressões semelhantes, como no Senhor, são mais de 200 citações. E ao entregar a palavra, eu fiz referência a um texto que eu gostaria de conversar um pouquinho com os irmãos sobre ele. E não por minha decisão, mas por ordem do Senhor. Ele que disponibilizou a oportunidade para entregar. Estava sentindo no meu coração hoje à tarde que em algum momento deveria citar esta passagem e comentá-la com os irmãos. Romanos, capítulo 8. Este capítulo é um dos capítulos mais expressivos sobre a vida de Deus em nós. Eu não disse o mais, porque é muito difícil dizer isto sobre alguma coisa da palavra de Deus, tornando-a excepcional, porque toda palavra de Deus é excepcional. Mas esse capítulo 8 é muito importante. Eu vou ler somente dois versículos. Eu vou ler junto com os irmãos, os versículos 1 e 2. Romanos 8, 1 e 2. Junto com os irmãos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quem são os que são libertos da lei do pecado e da morte? Quem são? Quem são, irmãos? O que, que diz aí no texto? Quem são? Não ouvi nada. Isso, os que estão em Cristo Jesus. Vamos dizer todos juntos. Os que estão em Cristo Jesus. Mas eu quero chamar a atenção na primeiro, né, na palavrinha para, que está aí no primeiro versículo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, esta palavra se dirige aos que estão, os que estão em Cristo Jesus. É interessante que nestes dois versículos há duas vezes a expressão em Cristo. No versículo 1 e no versículo 2. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Só aqui nós temos duas vezes essa expressão em Cristo. É muito interessante. Se não estão em Cristo Jesus, estão debaixo de condenação. Isso é sério, né, meus irmãos? Se alguém aqui entre nós não está com a sua vida em Cristo, colocada no Senhor Jesus, está debaixo de condenação. Porque os que não, esta saída da condenação é para os que estão em Cristo Jesus. Deixe-me ver uma coisa aqui. Quantos aqui foram batizados? Batizados em Cristo Jesus. Levanta bem a mão que eu quero ver bem esta congregação. Amém. Amém. Aqueles que estão em Cristo Jesus morreram com Cristo. Ressuscitaram com Cristo. A sua vida está em Cristo. Eu quero convidar os meus queridos irmãos a fazerem um exercício lendo, especialmente as cartas dos apóstolos, especialmente as cartas de Paulo, e pega uma folha de papel, um caderninho, e vai anotando cada vez que você encontra a expressão em Cristo. Você vai ficar encantado na riqueza da vida dos que estão em Cristo. Mas aqui está se dizendo uma coisa muito importante, que quando o pecado sai, a condenação também sai. Esses dois versículos nos dizem isso. Quando o pecado sai da nossa vida, também sai a condenação. Eu quero falar um pouquinho sobre a condenação. A minha mensagem é bem rápida hoje, bem pontual. Mas eu queria que ficasse bem marcado no coração dos meus irmãos. Às vezes, quando nós falamos da condenação, nós pensamos na condenação do juízo final, num julgamento futuro. Eu não estou dizendo que não haverá juízo futuro, e E no juízo futuro, juízo no tribunal de Cristo é uma coisa, para os dele, os que estão nele. E o juízo final não é para nós que estamos em Cristo. Amém, amados? É para os incrédulos que estão debaixo de condenação. Agora, quando Paulo está falando aqui, está falando para a igreja, está falando para os discípulos, está falando para nós, ele está dizendo que não há nenhuma condenação agora. Observe o texto, qual é a primeira palavra do texto? Agora. Não se trata de coisa do futuro, agora. Já não estamos debaixo de condenação. Todos que estão em Cristo não estão debaixo de nenhuma condenação. Quando o diabo tentar dizer para você que você está mal, que Deus está te julgando, está te condenando, dá um corridão nele. Diz para o diabo ir para o lugar dele, lá nas trevas. Diga que não há condenação para você, porque você está em Cristo Jesus. Amém, irmão? Amém? É possível que até alguém que está aqui entre nós, quem sabe até batizado, de vez em quando começa a olhar para si de uma maneira tão negativa que ele esquece que ele está em Cristo. Aí você pergunta assim, mas afinal de contas eu não sou mais um pecador? Sim, você é um pecador. Há dois tipos de pecadores. Os pecadores que correm atrás do pecado. E os pecadores atrás de quem o pecado corre. Deu para entender isso? Deu para entender? Os que correm atrás do pecado. A gente correndo atrás do pecado hoje. Com o nome de festa popular. Eu não estou aqui falando que todos que estão na festa popular do carnaval estão condenados. Eu não estou dizendo isso, não. Não sou juiz deles. Muitos deles vão se converter aqui entre nós e em outros lugares. Amém? Muitos vão se converter. Nós não somos aqueles que estamos aqui para julgar o mundo. Pois o julgamento pertence a outro. A nós pertence falar da maravilha que é a vida em Cristo. É interessante que há como uns irmãos siameses aqui neste texto. Os irmãos siameses são pecado e morte. Não tem como separar estes dois. Já no início da raça, quando Deus estabeleceu como devia ser a vida do Adão e da Eva, ele disse, quando comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerás. Olha, o Adão não morreu naquela hora, mas estava debaixo de condenação. Por quê? Porque transgrediu a ordem de Deus, entrou em pecado, caiu feio, ele e a sua esposa caíram muito feio, os dois, e a morte entrou, porque eles não deveriam, não foram criados para morrer. Entrou a morte física. Adão viveu longa vida, mas sabia que ia morrer. Pecado e a morte são inseparáveis. E nós pagamos, nós temos a dor da separação embora para nós a morte não nos assusta. Alguém aqui que tem medo da morte? Eu já ia levantando a mão, baixei para o lado da minha cabeça, né? Ninguém tem medo da morte aqui, não é? Não sei, não. Uma vez nós estávamos cantando um hino numa igreja tradicional, que era mais ou menos assim: passarinhos, belas flores, querem me encantar. Ouves terrestres esplendores, de longe enxergo o lar. Diz que as maravilhas aqui da terra tentam nos prender. Esse hino tem muito de verdade, mas eu pensei assim: às vezes nós somos hipócritas na igreja. Nós cantamos isto, que as coisas da terra querem nos prender e nós estamos suspirando para partir. Mas quando vem uma dorzinha qualquer, começamos a desconfiar. Lá vamos nós. No início é um melhoral. Depois é uma biópsia. Para ver se não estamos com câncer. Não é verdade, irmãos? Não adianta assim negar que não tem medo da morte. Mas se não está em Cristo Jesus, tem medo da morte. Minha sogra é bem velhinha. Hoje nós fomos visitá-la na clínica onde ela está, porque nós não temos condições mais de tê-la em casa, dada as suas necessidades físicas. A minha esposa sempre estava com receio que ela estava se segurando aqui por algum receio de morrer. Mas nós percebemos que era uma coisa já do declínio da sua mente, porque quando a Lígia perguntou para ela o que é a retinha, ela disse assim: ah, eu preciso cuidar dos meus filhos. Só que o filho mais moço dela tem 60 anos. É. E ela já está com 99, caminhando para os 100 anos. É possível que alguém até não parta, porque Deus ouve a sua oração: não me deixa partir. Eu perguntei para o Senhor por que ele mantinha a minha sogra aqui. Não, eu quero dizer que eu me dou muito bem com a minha, sempre me dei bem com a minha sogra, né? Porque tem uma coisa famosa por aí de que genro e sogra não se acertam. Mas eu me dei sempre muito bem com a minha sogra. Ela era muito, muito alegre. Mas eu perguntei: por que o senhor estava mantendo assim no estado dela, que a gente não pode tê-la em casa? Sabe o que ele me disse? Para que vocês aprendam a amar. De vez em quando, quando eu vou com a Lígia na clínica, como aconteceu hoje, eu não tenho vontade de ver a minha sogra, porque não gosto de vê-la no estado em que ela está. Não, não me alegra vê-la assim. Hoje eu me animei e fui. Já entrei com a Liginha lá e ficamos olhando para ela um pouco. Não atende. Não abre os olhos. Dá a impressão que está sempre dormindo, não tem consciência de nada. Mas o Senhor a mantém. Ah, sabe o que me consola? E hoje me consolou quando eu voltei para o carro? Foi pensar que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E ela agora não pode usar a sua mente, mas ela era mulher temente a Deus, e a dona Ercília está em Cristo. É interessante aqui, nós temos duas leis. Há uma lei, aí no versículo 2, que é a lei do pecado e da morte. Uma lei. A alma que pecar, essa morrerá. Essa é da palavra. É uma lei. E as leis de Deus são inescapáveis. Ninguém pode escapar das leis de Deus. Mas aqui tem uma outra lei. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Agora, hein? Agora, você está livre da lei do pecado e da morte. Amém, amados? Pela fé, está livre da lei do pecado e da morte, por causa da ação de uma outra lei superior a essa lei, da condenação do pecado. E essa outra lei é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Estava pensando assim, hoje à tarde eu pensei sobre isso, um pássaro. É interessante. Uma lei universal é a lei da gravidade, não é? A lei da gravidade, eu aprendi, eu acho que já estão ultrapassados os conceitos que eu aprendi, mas eu aprendi uma lei que era assim: matéria atrai matéria na razão direta das massas, e na razão inversa do quadrado da distância. Se me pedir para explicar isso, eu não vou saber mais explicar. Mas eu sei o enunciado. E essa lei não falha, não tem jeito. Talvez seja possível, por meios muito especiais, suspender a ação da lei. Mas se eu largar esse chaveiro aqui, eu sei onde ele vai parar. Ele não vai parar entre a minha mão e o solo, ele vai parar no solo. É verdade, irmãos? Matéria atrai matéria. Se eu atirar esse chaveiro no Irlão, vai. Irlão vai atrair esse chaveiro. É interessante. É uma lei universal. Deus é tão sábio que na própria natureza ele colocou as leis todas em equilíbrio. Que bom que há um equilíbrio e a lua não vem de encontro à terra, porque a terra é muito maior que a lua e devia atrair a lua. Seria uma hecatombe mundial, um choque da lua contra a terra, pela massa enorme que representa a lua. Mas a lua não vem ao encontro da terra, porque há outras leis da aerodinâmica que impedem a lua de vir bater na terra. Estava pensando hoje à tarde num pássaro. É um passarinho que é mais pesado que o ar. O passarinho. O avião foi inspirado, a criação do aeroplano foi inspirada na observação dos pássaros nos ares. Porque o passarinho continua sendo atraído pela terra. E se o passarinho morrer durante o voo, ele vem de para baixo. e vem para a terra. Se não acontece, passarinho não morre durante o voo, a não ser que leve um tiro. E se o tiro alcançar, o pássaro cai imediatamente. Tenta ainda bater um pouco a asa, mas vai acabar caindo sobre a terra. Mas como é que ele se mantém nos ares? Ele continua mais pesado que o ar. Como um avião. Estava com a Lígia num avião, estávamos comentando sobre isso. Quantas toneladas pesa este avião com todos estes passageiros e toda a bagagem? Impressionante a força do motor, a força do motor do avião tem para fazê-lo vencer a lei da gravidade, obedecendo outras leis. Você não tem escapatória da lei. Essa lei destruidora, a lei do pecado e da morte, a não ser que você entre em Cristo e a nova lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus te livre da lei do pecado e da morte. Você pode galgar as alturas. Aliás, nós já somos colocados em Cristo, assentados onde? Na terra? Não, nas regiões celestes. Esta é a nossa posição em Cristo. A nossa experiência é terrestre, mas a nossa posição espiritual em Cristo é celeste. Amém, amados? Como eu contei já aqui para os irmãos, aliás, já contei mais de uma vez, né, de um empresário que tinha uma sentença escrita em cima da sua mesa de trabalho, colocou uma frase, e a frase dele era esta: eu olho para baixo. Alguém disse: mas você não é cristão? Como é que você olha para baixo? Você tem que olhar para cima. Aí ele disse: não, a palavra de Deus diz que eu já fui assentado nas regiões celestes em Cristo Jesus. Dessa posição lá do alto, eu sempre olho para baixo. Interessante, quantas vezes nós tomamos a posição de olhar para cima, como se nós pudéssemos, de alguma maneira, contemplar a Deus em cima. Agora, nós estamos na posição exatamente contrária. Obrigado, irmãozinho. Nós estamos na posição exatamente contrária dos japoneses. Os japoneses olham para cima, lado contrário que nós oramos, que nós olhamos. Deus não está localizado aqui em cima, ou lá em cima, ou lá depois das nuvens. Deus está aqui. Amém, amados? Como hoje Nilcinho estava nos falando, tu és a pessoa mais importante aqui. É verdade que também entre nós, não é? É em nós e entre nós, porque Jesus disse: onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Isso quer dizer uma... Não é que quando a gente está sozinho, ele não está com a gente. Alguém já me perguntou: mas como? Jesus disse que onde estiver dois ou três no meu nome, eu estarei no meio deles. E quando a gente está sozinho? Quando a gente está sozinho, ele também está com a gente. Está na gente. Com a gente. Mas quando eu estou, como estava hoje aqui, orando com o Nilcinho, o Otocar, Irlã e Salmos, quando nós estamos os cinco orando aqui, a presença de Cristo era qualificada. Amém? Uma presença especial entre nós. Enquanto os irmãos estavam orando, eu estava sentindo como é que eles estão experimentando Deus de modo diferente do que eu experimento Deus. E eu estava sendo enriquecido na oração de cada um. A presença qualificada de Cristo Jesus entre nós. Por isso Jesus é a pessoa mais importante neste lugar e neste lugar. Amém? Ele é a pessoa mais importante. Aliás, ninguém pode mais morar dentro do nosso coração pelos afetos, sim. A minha esposa mora no meu coração, pelo afeto. Não consigo imaginar a vida sem ela. E eu tenho perguntado muitas vezes ao Senhor e Ele nunca me respondeu e eu acho até que não vai responder. Como é que vai ser lá no céu sem a Lígia? Ele nunca vai me responder isso, porque não é necessário. Tudo que nós temos aqui de rico e precioso, como é o caso do vínculo conjugal, no céu será tomado por tudo que há de mais precioso no coração do nosso Pai Celestial. Isto é um consolo para os que não são casados também. Olha lá, o irmão disse amém. Porque todos nós temos uma herança. E a Bíblia até vai mais longe, diz que nós somos a herança de Deus. Que coisa maravilhosa que Deus nos considera sua herança. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Eu penso assim, amados, que o pecado mata agora. Não é que o pecado um dia vai destruir, ele mata agora. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que os que não estão em Cristo Jesus, o pecado os mata agora. Por quê? Porque mata neles toda a verdadeira liberdade. Mata nas pessoas que estão debaixo de condenação toda a possibilidade de paz. Estão mortos para a paz, não tem paz. Estão mortos para a possibilidade de serem úteis para os outros, para abençoar os outros. Estão mortos por dentro. Existe uma morte interior, não conseguem unidade interior. Os que estão debaixo de condenação têm muita dificuldade para dormir. É verdade que eu não estou dizendo aqui que todas as pessoas que têm dificuldade para dormir é porque estão debaixo de condenação. Eu não disse isso. Eu disse que todos que estão debaixo de condenação têm dificuldade para dormir. É bem diferente. É possível que uma pessoa tenha problemas para conciliar o sono. É interessante a expressão conciliar. Aplacar o sono. É possível que uma pessoa tenha dificuldades por motivos de saúde física, por ele estar se dando a oração por outros, a intercessão. É possível que uma pessoa não durma, tal o seu amor pelos outros. Mas o que eu estou dizendo é outra coisa. Estou dizendo que aqueles que estão debaixo de condenação não têm paz interior para dormir. Por isso o salmista lá no Salmo 4 diz: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Acho que haveria menos pessoas tensas para dormir, para repousar, se houvesse menos pessoas debaixo de condenação. Ninguém me interprete mal, não estou dizendo que se alguém tem dificuldades para dormir é porque está debaixo de condenação. Porque já disse que há outros motivos para uma pessoa perder o sono. Mas eu creio que se alguém descansar no Senhor e na força do seu poder, voará com asas como de águia, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus o elevará às alturas e ela vai descobrir o lugar de descanso. Amém, amados? A lei do Espírito de vida. Que bom quando uma pessoa é livre interiormente pela lei do Espírito de vida. É como o pássaro para voar. Está pronta para voos que o incrédulo não pode ter. Um irmãozinho me disse, eu tenho tanta vontade de viajar de avião, nunca viajei. Digo, olha, não se entusiasme demais com o voo de avião. Também encontrei pessoas, até alguns que são do Senhor, que têm medo do avião. O medo produz tormento, diz a palavra. Mas eu disse para esse irmãozinho, há um voo que você pode fazer todos os dias. Porque o salmista disse, se eu tomar as asas da alva e for até as extremidades do mar, lá tu estás e a tua mão me guiará. Há uma lei do Espírito de vida que está, meu irmão, minha irmã, à sua disposição em Cristo. Quantos aqui podem dizer assim? Eu fui liberto da lei do pecado e da morte. Não estou pedindo para os irmãos se manifestarem. Não quero constranger os amados. Mas é possível que alguém entre nós não possa fazer o que o Otokar recomendou na leitura da palavra na segunda-feira passada, recomendou que a gente fizesse uma declaração na primeira pessoa. Nenhuma condenação há para mim, porque eu estou em Cristo Jesus mesmo. A minha vida está escondida nele. Escondida nele. E a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu pergunto, alguém entre nós que não pode fazer essa declaração na primeira pessoa? Porque nós não estamos aqui brincando de uma religião, nem fantasiando a nossa vida espiritual. É possível que haja alguém aqui que precisa de oração para poder ter a sua vida escondida em Cristo. Alguém que gostaria que nós orássemos pela sua vida neste sentido? Alguém? pode vir aqui. Vamos orar. Quem levantou a mão, pode vir aqui. Não sente, minha irmã, que está liberta pela lei do Espírito de vida em Cristo? Uma das irmãs quer ministrar com a dona Norma. A senhora também, minha irmã? Não tem certeza? Alguém pode vir orar com estas duas? A Lígia está aqui. Há mais alguém entre nós que não pode afirmar que foi liberto pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus? Pode vir aqui, não mascare para si mesmo. Não se esconda de você mesmo. Vamos ficar em pé e vamos orar. Mais alguém pode vir aqui para nós orarmos. Isto, pode vir, você não tem que mascarar nada. É interessante, sempre vem muitas senhoras, mas também vem um varão. Eu já disse que no céu vai ser um vexame, se no céu houvesse distinção dos sexos. Jesus disse que lá no céu ninguém vai casar, os homens não vão casar, as mulheres não serão dadas em casamento, porque serão todos como os anjos de Deus. Não haverá distinção. Agora, se houvesse, ia ser um vexame para os homens. Há mais alguém que precisa de oração? Aleluia. Os irmãos, se quiserem sentar, podem sentar, estendam as suas mãos sobre estas pessoas. Os irmãos, comecem a orar por elas. Não fiquem olhando para cá, fiquem orando. Aleluia. Os irmãos continuem orando. Todas as pessoas que vieram aqui estão recebendo oração e estão falando também das suas dificuldades. O chamado que fizemos não é para que as pessoas recebam alguma coisa que lhes falta, mas que recebam a coisa mais importante que lhes falta, que é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Algumas pessoas criam má consciência por causa da tentação. Ele não pode criar má consciência por causa da tentação. Como disse algum santo do passado, você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninhos na sua cabeça. Uma coisa é você ser tentado, outra coisa é você ceder à tentação. Quando for tentado, resista ao diabo, e ele fugirá. Isso é o que diz a palavra. Isso não quer dizer que você não foi liberto, que você não tem a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Você apenas está sendo tentado. Resista à tentação. Em nome de Jesus. E o diabo vai fugir. Que Deus abençoe, minha irmã. Viu? Pode ir ao seu lugar. Vamos ficar em pé para orar, queridos. Estou conversando aqui com o Assir sobre um número muito acentuado de pessoas que fazem confusão, pensando que vão chegar a um estado que não vão ser tentados. Então vão ser melhores do que Jesus, porque Jesus foi tentado. E não foi tentado uma vez só. A palavra diz, quando o diabo o deixou, que ele resistiu ao diabo, e o diabo o deixou, a palavra diz assim, e o diabo o deixou até ocasião oportuna. Nenhum de nós vai chegar aqui na terra num estado em que não vai ser tentado. Mas você resista ao diabo e ele vai fugir, porque a palavra de Deus o garante. Amém. Vamos orar.
Te damos graças, Senhor, por esta hora. Toda essa palavra, essa obra redentora tão linda, tão preciosa e tão completa que realizaste na cruz do Calvário. Que bom que desde o início estamos dando glórias ao teu nome e exaltando o teu nome, porque tu é digno, Senhor, de receber nossa oração, nossa gratidão e nosso louvor. E nós reconhecemos tua presença em nós, tua vida habitando em nós, o teu poder habitando em nós. Que bom, Senhor. Que bom, porque o pecado não terá domínio sobre nós por causa de tua presença. Obrigado, Jesus. Te damos graças porque somos um povo livre, Senhor. Um povo que tem tudo para andar em liberdade. Tua palavra diz que foi para a liberdade que tu nos libertou, Senhor. Te damos graças nesta hora. Quero em teu nome abençoar meus irmãos para que andem em liberdade nesta semana. Para que vivam em liberdade. Aleluia. Para que lancem mão dos recursos que têm dentro de si mesmo. Teu poder, tua vida, tua presença. Obrigado, Senhor. Recebe a nossa gratidão nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Vamos viver esta semana Cristo vivendo através de nós. Vai ser moleza. Aleluia.